בעזרת השם, דף נ"ה עמוד א', תרסירה לעניין דף. דרש רב נחמן בר חיסדא. נצנור רב נחמן בר חיסדא. באישה שתי משכבות. אז פרויביסוינס, מטריבוניאיס. קונלסאו, אומה מולייר. Tanto se isso é feito da maneira convencional, tanto se a relação é tida pelo canal não convencional, nas duas situações a proibição foi transgredida e as pessoas vão ser punidas. O bebê é mais que errado, mas as proibições que nos proíbem de ter relação com um animal, nesse caso somente essa relação foi tida da maneira convencional. Mas que fala Rav Papa, o Rav Papa discute e diz, Adraba, o raciocínio diz justamente ao contrário. Isha de Urchai, uma mulher que geralmente uma relação é tida com uma mulher. Amishkav Mechaev, Amida Machrino Mechaev. Então deveríamos dizer que a maneira comum de ter relação com ela, sobre isso a Torá está falando, já uma relação não convencional, já não está inclusa na proibição com relação à mulher. Porque a Torá nos diz que é proibido de ter uma relação com uma mulher. Isso quer dizer uma relação normal. Já um animal, que de qualquer maneira não é normal uma pessoa ter uma relação com um animal, então o que importa se foi pelo canal convencional ou pelo outro canal, de qualquer maneira não é algo convencional. Tânia, a Gemara traz uma braita que fixa a lei com relação a esta questão, que discute com as duas primeiras opiniões. Zahar ben Deishanim ve'omechar, uma pessoa que teve relação com um outro homem que era uma criança com mais de 9 anos. Abala behema ben kedarka ben shelo kedarka, ou uma pessoa que tem relação com um animal da maneira convencional ou pelo canal não convencional, vai chamar ou uma mulher que tem uma relação com um animal da maneira convencional ou não da maneira convencional, em todos os casos, de todas as maneiras, hayav, a pessoa que transgride essa proibição, a pessoa vai ser punida. Ana le Ravina le Rava, perguntou o Ravina para o Rava, hamearema zahur mal, como é que fica a lei de um homem que teve relação com um outro masculino, mas em vez de ter a relação inteira, ele faz somente reará. Reará é quando o órgão do homem, somente a primeira parte, a minoria do órgão, é posta para dentro do corpo do outro. Como é que fica? Será que nesse caso isso já é o bastante para a gente punir a pessoa ou não? Respondeu outra, me lembra da Furmus que vem Shaktiv. Qual é a pergunta? Está escrito no Passu que uma pessoa que vai ter uma relação com um homem, algo que deveria se fazer com uma mulher, ele fez com um homem, ele vai ser punido. Ou seja, tudo o que é considerado uma relação com uma mulher é válido com relação ao homem. Logo, a reará é o bastante para punir. Ela, a rebe ben ba, mal. Então, explica agora, a questão é, como é que fica a lei? Alguém que fez a reará num animal, será que isso é o bastante para a gente executar o transgressor ou não? Amarlei respondeu Urava, existe um pasuk que se refere à irmã do pai ou à irmã da mãe. Uma pessoa não pode ter relação com a tia. E lá tem uma palavra a mais que nos ensina que é proibido fazer a eará. Denotse reraí que a eará de nidá. E a palavra lá está estando, uma vez que as leis destas mulheres proibidas já foram aprendidas das leis de Nidá. Com relação a Nidá está escrito que a Reará é proibida. E assim também com a Tia, automaticamente a Reará é proibida. Uma vez que o Pasuk disse que a Reará com relação a Tia é proibida, e a princípio isso é uma palavra que está restando a mais no Pasuk, Teminha Reará de Bema. Aprendemos, então, deve ser que a Torá escreveu essa palavra mais para nos ensinar que mesmo no caso de uma pessoa que tem relação com um animal, a reará é considerada uma relação e o transgressor vai ser punido. Tudo bem, então a gente aprende a palavra reará que está escrito com relação a proibição de ter relação com a tia, de que aprendemos que não pode ter relação, mesmo através de uma yará, com um animal, isso é o bastante para punir. Mikre, pergunta a Gemara, nós sabemos que o pecado de ter relação com um animal é algo altamente repugnante e o castigo, a punição, é mitot beidin, é a morte através do tribunal, que é algo mais grave. E por que a Torá nos ensina que é proibido ter relação com o animal através de hará? E o pastor foi dito com relação à tia, que é uma punição que também é grave, mas a pena de morte é uma pena de morte que é dada pelos céus, caret, e não dada pelo tribunal, ou seja, é um nível mais baixo. Por que, quando a Torá quer nos ensinar uma proibição grave com relação ao animal, a hará com relação ao animal, ela disse isso num contexto menos grave, num contexto de chovei kritot? Porque isso não foi dito num contexto que se trata de um pecado de alta gravidade, um pecado de chovei mitot beidin. Esclarece a Gemara, hoil vekula akra ledrashava udeatei ktivanami milta ledrasha. Já que todas as palavras naquele pasuk que se refere a tia, todas as palavras lá estão restando, todas as palavras são palavras a mais, que de cada palavra a gente aprende uma lei, do fato que a Torá disse uma palavra a mais, a gente aprende leis. Já que todo o pasuk lá vem ensinar diversas leis, a Torá pôs lá também esta lei com relação ao animal, mesmo que não é o contexto mais correto. Baimenei Ravat Chevoi Bar Ami Rav Sheshet, perguntou o Ravat Chevoi para o Rav Sheshet, Hamearé Beatzmo Mal. Ele vai fazer uma questão que é algo que não pode acontecer na prática, mas é uma questão simplesmente teórica. Como é que vai ficar a lei se uma pessoa vai ter relação com ele mesmo? Ou seja, um homem vai fazer hará com ele mesmo no canal não convencional. Como é que vai ficar a lei aqui? Hamarlei Kamastan respondeu outro. Por que você pergunta essas perguntas que não são práticas, que não são somente teóricas? Amaravashi, Zoravashi, ele sim respondeu a esta questão. Maite Belach, Bekoshi Lomishkahatla. Qual que é a questão? Se a questão é quando o órgão do homem está ereto, então é impossível a pessoa ter relação com ele mesmo. E Mishkahatla, toda a questão é quando o órgão do homem não está reto. Existe uma opinião que nós conhecemos que ele diz que quando a relação é tida com um órgão nesta situação, então isso não é considerado uma relação, então ele estaria isento da punição. Já a segunda opinião, que mesmo que a relação foi tida com um órgão não reto, isso é o bastante para punir, isso é considerado uma relação, então é óbvio que uma pessoa dessa, teoricamente, se ele conseguisse fazer uma coisa dessa, ele ia ser punido com duas penas de morte, ou seja, se ele fez isso sem querer, ele vai ter que trazer dois sacrifícios. Também porque ele teve relação e também por ter tido uma relação. Vamos passar para as próximas leis da nossa Mishnah. Olha só a seguinte questão que foi levantada para o Rav Sheshet. Ovel Kochavim, Haba ala Behema Mal. Como é que fica a lei com relação a um goi que ele teve relação com um animal? Nós sabemos que os goim, eles também foram instruídos pela Torá de guardar as sete leis. Chama-me de Sotem Linoch. Uma das proibições é as proibições matrimoniais. Goim nesu barayot. Os goim têm as proibições matrimoniais. Automaticamente eles não podem ter relação com um animal. E vimos na nossa Mishnah que se uma pessoa merece a pena de morte por ter tido uma relação com um animal, o animal também merece a morte. Como é que fica a lei com relação a um goi que teve relação com um animal? A Mishnah trouxe dois motivos Por que o animal é morto? Em primeiro lugar, a Mishnah disse, o fato que o animal serviu como empecilho, o animal serviu uma pessoa para fazer um pecado, para cometer um pecado. Depois que ele serviu como empecilho, a gente já mata o animal. Depois, a Mishnah trouxe uma segunda explicação, que o fato que a pessoa agora morreu, o pecador morreu, a Torá não quer que a pessoa vai ser desprezada. Então, se o animal continuar vivo, vamos ficar falando, olha, foi esse animal que o fulano pecou. Isso vai trazer um desprezo para o pecador. Então, mesmo que ele é pecador, a gente cuida da honra dele e mata também o animal. Como é que fica a lei com relação a um goi que teve relação com o animal? Takalav kalom beinan. Será que precisamos dos dois argumentos juntamente? Também que o animal serviu de um empecilho e também que a gente cuida da honra do pecador. Sendo assim, nesse caso o animal serviu de empecilho, mas não precisamos cuidar da honra do pecador, porque com relação aos goim, isso não é considerado uma desonra. Ou será que basta um só argumento para a gente matar o animal? Basta o argumento que o animal serviu de empecilho, isso já é justificativa bastante para matar o animal. Ama Rav Sheshet. Vem Rav Sheshet e responde. Tá de tua? Podemos responder através da seguinte Mishnah. Mai lanot shenochlim ven shotim ven merichim. Amra Torah shchet srof ekale. Com relação a árvores na terra de Israel, que alguém fez um pecado e fez idolatria para a árvore, usou a árvore como idolatria, mesmo que ninguém come nem bebe dessa árvore, porque não é uma árvore frutífera, mesmo assim, a Torá nos instrui de exterminar a árvore, roir o baradam da caralha dan, pelo fato que a árvore serviu como um empecilho, é óbvio que uma pessoa que excitou o outro a pecar e cometer idolatria, é óbvio que temos que exterminar o culpado. Até aqui a Braita. Daqui vemos que o fato que a árvore serviu de empecilho já é o bastante. Assim também, a princípio, temos que aplicar com relação ao animal. Assim diz o Rav Sheshet. Questiona a Gemara contra o Rav Sheshet. Ela grata. Ovet kachavim mishtachavim lebem tot itzalum mikatla. Segundo esse raciocínio, um goi que ele fez idolatria para um animal. Também nesse caso, a gente vai exterminar o animal? E por que a gente não extermina o animal? Responde Rav Sheshet. Já que se um judeu adora um animal e comete a idolatria, o animal não é exterminado, então assim também com o goi, a gente não mata o animal. Novamente, questiona a Gemara, segundo Rav Sheshet, Isergu Felitzar, Milyave, Areviá. Também, se um judeu adora o animal, também o animal deve ser exterminado, assim como se um judeu tem uma proibição matrimonial com o animal é exterminado. Segundo o raciocínio de Rav Sheshet, que tudo depende disso que o animal serviu como um empecilho. Então, se o judeu faz idolatria com o animal devia ser exterminado. E assim também com relação ao goi. Amar Abaye, por isso o Abaye discute com o Rav Sheshet. E fala, Zé clonômero B, Vezé clonomuat. Responde Rav Sheshet, para a gente matar o animal, precisamos de dois argumentos. Também que o animal serviu de empecilho e também que a gente cuida da honra do pecador. Por isso, com relação a um goi que tem relação com o animal, já que temos somente um argumento, a gente não vai matar o animal. Pergunta a Gemara contra o Abaye e a Reila Not de Entro número B. Vamrei a Torá, Ashret, Sof e Kale. Porém, a gente viu na Braita que com relação a uma árvore, o fato que ela serviu de empecilho, a gente já extermina a árvore. Mesmo que ela serviu de empecilho e não pela honra do pecador. Explica o Abaye, eu me refiro a animais. A Torá quer evitar matar os animais. Então, resumindo, a opinião do Abaye é a seguinte. Para exterminar uma árvore, basta um argumento. O fato que ela serviu de empecilho seja já o bastante. Se um goi fez idolatria para uma árvore, já que temos o argumento que a árvore serviu de empecilho, mesmo que não, temos que cuidar da honra do goi, porque pro goi isso não é uma desonra, cometer idolatria. Mesmo assim, já que temos o primeiro argumento, a gente já extermina a árvore. Com relação ao animal, é mais severo. Por isso, com relação ao animal, precisamos de dois argumentos. Também o animal serviu de empecilho, e também temos o argumento que a gente deve cuidar da honra do pecador. Por isso, um judeu que tem relação com um animal, já que temos os dois argumentos, a gente mata um animal. Um goi que teve relação com um animal, já que temos somente um argumento, porque isso não é considerado uma desonra, a gente não mata um animal. Já um judeu que adorou o animal e fez idolatria com o animal, nesse caso a gente também não vai matar o animal, porque já que a desonra não é tão grande, um judeu que teve relação com um animal é algo completamente nojento, é uma grande desonra. Por isso, já é um argumento maior, a gente mata o animal. Mas, no caso que ele fez idolatria com o animal, isso não é algo tão repugnante, e por isso, não é um argumento bastante para matar um animal. Até aqui a opinião de Abai. Rava Amar, já o Rava volta à opinião de Rav Sheshet, que diz que basta um só argumento para matar o animal. Basta o argumento que ele serviu de empecilho, isso já é o bastante. E por isso, um goi que teve relação com um bicho, a gente mata o bicho, porque o bicho serviu de empecilho, assim como a gente vê com relação às árvores. A questão que foi levantada, então, é por que um goi ou um judeu que fazem idolatria com o animal não é morto? A gente só mata o animal quando o animal também teve um certo prazer, uma certa parte no pecado. Por isso, somente no caso do judeu ou do goi que tiveram relação com o animal, que o animal vai ser morto. Já se fizeram idolatria, o animal não vai ser morto. Pergunta Gumarai, porém, com relação às árvores, a gente viu que mesmo que elas não tenham nenhum prazer, se elas foram adoradas, a gente já deve exterminar a árvore. Responde Orava, com relação a animais, já a Torá quer evitar a matança de animais, então as leis são diferentes. Resumindo, a opinião de Rava é que com relação a animais ou a árvores, basta um só argumento, argumento que serviu de empecilho. Mas com relação a animais, deve ser efetuada a pena de morte somente num caso que o animal teve um certo prazer. Já com relação a árvores, se serviu de empecilho, mesmo que a árvore não teve prazer, isso já é o bastante. Então, agora vai tentar trazer uma prova para uma das duas opiniões. Tashma, agora tenta trazer uma prova da nossa Mishnah. A Mishnah falou o seguinte: por que a gente mata o animal? Por que ele serviu de empecilho? Davar Aher, uma segunda explicação diz, para que o animal não ande na rua e as pessoas vão falar: olha, foi esse animal que fulano acabou pecando. Tashma, a Mishnah então falou o seguinte: Davar Aher, Shlot Levam Alvaro do Shuk, Vamru Zoit, Neskar Poner Adak. O animal vai andar na rua e vão falar que esse foi o animal que fulano pecou. My love, a princípio, vão falar o seguinte: me desei fatakala vekalon. Esta última frase engloba os dois argumentos. Essa segunda frase diz que o animal serviu de empecilho, porque o fulano pecou, e também a honra que a gente deve cuidar do pecador. Então, se a da Varacher, a segunda parte da Mishnah, diz que quando temos os dois argumentos juntos, a gente mata o animal. Reisha, então a primeira parte da Mishnah, que falou que a gente mata o animal porque o animal trouxe algo negativo, Takalá Belokalô. A princípio, a Mishnah está dizendo que basta um só argumento, basta o argumento que o animal serviu de empecilho, isso é bastante para matar. Ou seja, se a Mishnah falou duas partes, em primeiro lugar, a Mishnah falou que o animal trouxe uma Takalá, algo negativo. Depois, a Mishnah falou que o animal vai andar na rua e vão falar: esse foi o animal que fulano pecou. Essa segunda parte da Mishnah engloba os dois argumentos. Logo, a primeira parte, que diz que o animal trouxe algo negativo, é somente um argumento, somente o argumento que o animal serviu de empecilho. וכידה נובד קרבים הבעל הבהמה. איסא פליטיבוס איתתא ג'ון גוי כתב אנימאו ומהלסאום כלום אנימאו. Caso, no, é um caso que a gente tem somente o primeiro argumento, que o animal serviu de empecilho, a gente já mata o animal, mesmo que, nesse caso, não temos que cuidar da honra do pecador. Fala com o Maranhão, isso não é uma prova bastante? Lo, se fata aquela vegon, reisha, hakamashmarad, afiru kalon, belota kalá, nae mechaibi. Realmente, a segunda parte da Mishnah diz que quando temos os dois argumentos, a gente executa o animal. A primeira parte diz que a gente tem somente um argumento, a gente também executa um animal. Mas qual argumento? O segundo argumento. Ou seja, a primeira parte da Mishnah vem nos dizer, talvez, que se a gente tem um argumento que o animal, que a gente precisa matar o animal para cuidar da honra do pecador, isso é o bastante para executar o animal, mesmo que ele não serviu de empecilho. Vechidami serabar lemam bechoguei. E o caso é um judeu que teve relação com um animal sem querer. Um certo caso interessante que ele fez isso sem querer. Nesse caso, temos que cuidar da honra do pecador, porque realmente ele vai se envergonhar. Por outro lado, o animal não serviu de empecilho, porque isso aconteceu sem querer. O Hedebai era Bimnona. E essa justamente foi a questão que levantou o Bimnona. Debai Bimnona Israel Abara Bema Beshogeg Mal. Como é que fica a lei? Perguntou o Rabi Mnona com relação a um judeu que tem relação com um animal sem querer. Será que precisamos dos dois argumentos? Já nesse caso temos somente o segundo argumento, que é a honra do pecador, mas não o primeiro, que o animal serviu como empecilho. Ou será que basta o segundo argumento? É o bastante para executar um animal. Ou seja, fala a Gemara é o seguinte: a questão que tinha sido levantada, a discussão que vimos anteriormente entre Abai e Verada, era o seguinte: será que o primeiro argumento sozinho já é o bastante? Será que o primeiro argumento que diz que o animal serviu como empecilho já é uma justificativa para matar o animal ou não? Somente no caso que a gente tem os dois argumentos. A Gemara trouxe uma prova da Mishnah que basta um argumento. Fala a Gemara, porém, que talvez a Mishnah diz que somente o segundo argumento sozinho já é o bastante. E não temos uma prova como é que fica a lei se temos somente o primeiro argumento. Por isso, num caso que um goi teve relação com um animal, nesse caso o animal serviu de empecilho, mas não temos que cuidar da honra, nesse caso a questão fica aberta se o animal vai ser executado ou não. De qualquer maneira, vimos aqui a questão que levantou o Rabi Mnon. O Rabi Mnona perguntou: será que o segundo argumento sozinho já é o bastante? O segundo argumento que diz que o animal, que a gente tem que cuidar da honra do pecador, será que isso já é o bastante para executar o animal? Agora a Gemara vai tentar provar esta questão, responder a essa questão do Rabi Mnona. Ah, maravilhoso, diz o Rabi Yosef, eu posso responder essa pergunta através da seguinte braita. Tashma, fala a braita, bate o shalim veom echad, uma menina que já é maior de 3 anos, o corpo dela já é um corpo formado, logo uma relação que é tida com ela já é considerada uma relação válida. Logo, mitkadeshet bebiá, ela pode criar um enlace matrimonial através de uma relação, vem baleia bamkna'a, e caso ela é uma evamá, que se enviou de um marido sem ter filhos, e ela tem uma relação com o irmão do marido que resta em vida, eles são casados, então, como a lei do Yabam. E se ela está casada e uma pessoa tem um estranho tem relação com ela, esse vai ser punido. E também, se ela está impura de nidar, a relação com ela é válida. Logo, a pessoa que teve relação se torna impuro. E também, os lençóis onde ela deita se tornam impuro. Se ela é casada com um Kohen, ela pode comer a trumá, assim como uma esposa comum. Ba alea minapsulim psalamina keuna. E assim também, se uma pessoa que é um judeu que tem uma falha na linhagem familiar, tem relação com ela, isso já torna ela uma mulher falha para casar com um kohen, porque a relação é considerada uma relação válida. Vem ba alea achat mikol arayot amunot batorá mumatim alada. E assim também, se uma das proibições matrimoniais da Torá tem uma relação com ela, a pessoa, o pecador vai ser punido, vai pode ser morto. Veiptura, mas ela, já que é menor de idade, ela está isenta da punição. Até aqui a Braita, deduz a Gemara. Achat mikol arayot, afilo behemah. Qualquer uma das proibições matrimoniais proibidas, isso engloba também um animal que teve relação com essa menina. Então, está dito aqui que um animal que teve relação com essa menina, o animal deve ser morto. Verá, mesmo que a menina é menor de idade. Verá, racha de kalon ika. Aqui temos o fator, o argumento da vergonha da menina. Takala leika. Mas o animal não serviu de empecilho para um pecado? Porque isso não foi um pecado, uma vez que ela é menor de idade. Vekatane mematina dá. E está sendo dito que o animal é morto. A gente vê claramente que basta o segundo argumento, basta o argumento da honra do pecador para a gente matar o animal. Mesmo se é que é um só argumento, o argumento da honra. Fala que mais não. Keivan de Mesidai Takala Nami Ika. Já que a menina fez isso de propósito, com intenção de fazer o pecado, então o animal é considerado que ele serviu de um empecilho. Ele serviu como empecilho para um pecado. Isso é um ato de pecado, uma vez que a menina fez um pecado intencionalmente. Vrahmanau de Hassala. E a Torá tem uma regra que diz que a gente não pune os menores de idade, mesmo que isso é considerado um pecado que foi feito intencionalmente. Aladi Dachas Abema Lohas. Então a Torá poupa a menor de idade de não ser punida. Mas o animal, a Torá não poupa. Ou seja, se uma menor de idade teve intencionalmente uma relação com um animal, isso é considerado um pecado intencional. Logo, a gente tem dois argumentos para matar o animal. Também ele serviu de empecilho para um pecado. E também temos a honra da pecadora. E por isso que a gente mata o animal. E não temos uma prova para a questão levantada pelo Rebbe Mnona. Amar Rava, vem o Rava e tenta responder a questão do Rebbe Mnona. Tashma, olha só o que diz a Braita. Bem, teja Shalim Veomechad, com relação ao homem, a idade mínima para a relação, sem que fosse considerada uma relação verdadeira, é 9 anos. O menino que já passou a idade de 9 anos, ele ainda não é considerado maior de idade, mas a relação que ele tem já é considerada uma relação. Logo, se ele tem relação com a Yevamá, ou seja, a esposa do irmão dele que morreu sem ter filhos, eles estão casados, mas já que ele é menor de idade, ele não pode divorciar ela até ele fazer bar mitzvah há 13 anos e ser maior de idade. E assim também, se ele tem relação com a mulher impura de Nidá, ele se torna impuro. E também ele impurifica os lençóis sobre os quais ele deita. Possel, e assim também, se ele é proibido de ter relação com uma mulher, ele tem relação com ela, ela já não pode mais casar com um Kohen. Veinomachil, mas se ele casa com uma, se ele é Kohen e casa com uma mulher, ela não pode comer trumá. O possel é também mamagabe misbeach, e se ele tem relação com um animal, esse animal não pode mais ser usado como um sacrifício. Velisquelet aliado. E o animal também é morto se ele teve uma relação proposital. E se ele teve relação com uma mulher e era uma relação proibida, a mulher que fez isso propositalmente vai merecer a pena de morte. Até aqui a Braita. Novamente, fala Gemara, Ve'ahach, Kalon Ika, Takara Leika. Foi dito que a gente mata o animal que teve relação com esse menino. Nesse caso, temos somente o segundo argumento. Temos o argumento que diz que a gente deve cuidar da honra do pecador. Mas o primeiro argumento que diz que o animal serviu de empecilho para um pecado, não temos. Porque não foi um pecado, uma vez que o menino é menor de idade. Porque está na esquerda literadora, e é dito que o animal é morto, mesmo se baseando no segundo, o segundo argumento sozinho. Fala com ela, não. Keivan de Mezidu Takara Namika. Já que esse menino, mesmo que ele é menor de idade, ele teve uma relação propositalmente, o ato é considerado um ato de pecado. Assim como dissemos acima, o ato é considerado um ato de pecado. Tudo bem que ele não vai ser punido, mas a relação que ele teve com o animal é um pecado. Então, temos dois argumentos para matar um animal. Também ele serviu de empecilho para um ato de pecado. E também temos que cuidar da honra do pecador. Brahmanau dechas alui. A Torá poupa e não pune o menino que é menor de idade. A lei de dechas rachmaná bemá, lo chas rachmaná. E a Torá poupa somente sobre o menino, mas não sobre o animal. Já que no nosso animal temos dois argumentos, por isso que ele é morto. Novamente, não temos uma resposta com a questão que foi levantada pelo Rav Nona. Tashma, a Gemara traz uma última tentativa, uma prova da nossa Mishnah. Novamente, a Gemara volta para a nossa Mishnah. Davar acher shlot eleve mal velet bashuk lomruzo ish niskal por nada. Como nós vimos, a Mishnah, em primeiro lugar, disse que o animal é morto porque ele trouxe algo negativo. E depois, a Mishnah fala que o animal é morto para que ele não ande na rua e as pessoas vão falar que, através desse animal, fulano mereceu pena de morte. Mai lav me desei fata kalá ve kalon reisha kalon belota kalá. A princípio, a segunda parte da Mishnah se trata, no caso temos os dois argumentos juntos. Também fulano morreu, ou seja, serviu de empecilho. E também a vergonha do pecador. Já a primeira parte diz que se a gente tem somente um argumento, isso já é bastante. A princípio isso se trata que se temos somente o segundo argumento, o argumento da vergonha do pecador, isso já é o bastante para matar um animal, ver que dá, isso se trata no caso de um judeu que tem relação com o animal sem querer. Nesse caso, a gente viu que a gente tem somente o segundo argumento, o argumento da vergonha, mas não serviu de empecilho uma vez que não foi feito um pecado proposital. Isso já é o bastante para matar o animal. Fala que não, a nossa Mishnah não é uma prova. Seifa takarav ekalon. Realmente a segunda parte da Mishnah diz que a gente executa o animal quando temos os dois argumentos. Reisha takara belokalon. E a primeira parte diz que a gente pode executar o animal se baseando num só argumento, mas isso se refere ao primeiro argumento. O argumento que diz que o animal serviu de empecilho. Isso que é uma justificativa, mas o segundo argumento sozinho não é bastante. Isso se trata de um goi que teve relação com o animal, que temos o primeiro argumento que serviu de empecilho. Nesse caso que a gente mata, mas não o segundo. Logo, a resposta da Gemara é o seguinte. O Rav Sheshet levantou a seguinte questão. Será que o primeiro argumento sozinho, ou seja, o argumento que diz que o animal serviu de empecilho para um pecado, mas não temos o segundo argumento, não temos que cuidar da honra, porque se trata de um goi, que isso não é desonra para ele. Será que o primeiro argumento já é o bastante para a gente executar um animal? E o Rav Nona levantou uma questão parecida. O Rav Nona perguntou, será que somente o segundo argumento, que diz que a gente deve cuidar da honra do pecador, será que isso já é uma justificativa bastante para a gente matar o animal? A Gemara diz que da nossa Mishnah não podemos provar para nenhum dos dois lados. Porque a Mishnah realmente diz, na segunda parte a gente vê que precisamos dos dois argumentos. Na primeira parte diz que a gente executa o animal se baseando em um só argumento. Mas pode-se dizer que é o primeiro ou o segundo argumento. Logo, da nossa Mishnah não temos nenhuma prova e a questão fica em aberto. Então, a não ser um caso que temos os dois argumentos para executar o animal, que são, em primeiro lugar, que o animal foi usado para um pecado proposital, e em segundo lugar, que se a gente não executar o animal, isso vai ser uma desonra para o pecador, se não temos dois argumentos juntos, a gente não tem uma prova que a gente pode executar um animal. Bezat Hashem, amanhã vamos ter um daf muito interessante, a gente vai falar sobre uma pessoa que pecou um pecado gravíssimo, que ele amaldiçoou Deus, como é que as testemunhas podem repetir e testemunhar sobre o que eles viram, porque se eles vão repetir a frase, eles vão estar pecando. Tudo isso que Deus está achando, a gente vai ver no Davi da Minha.